O bispo, em comunhão com toda a igreja, ensina aos fiéis a verdade em que se deve crer, a caridade que se deve praticar, a felicidade que se deve esperar. Agora, na Rádio Coração, a sua ligação direta com o bispo diocesano, respondendo aos vários questionamentos da fé, formando e informando. Programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido, bispo da Diocese de Dourados.
Olá, bom dia. Mais uma vez estamos aqui para o programa Palavra do Pastor, nessa sexta-feira, né? Hoje a Osair vai fazer uma entrevista comigo. Também quero saudar cada rádio ouvinte. Então, bom dia a todos. Bom dia, Osair.
Bom dia, Dom Henrique. Tudo bem?
Bem, bem. Graças a Deus.
Que bênção. Bom dia aos ouvintes da Rádio Coração também. Dom Henrique, eu quero agradecer a oportunidade de estar com o senhor. E a gente fez uma proposta de conversarmos sobre o seu período de pastoreio na nossa diocese, que já faz algum tempo.
Uhum.
E eu penso que é um momento bom, que já passou de 6 meses, né? Na verdade, então, quantos meses faz que o Dom Henrique já é o bispo da diocese? E como o Dom Henrique tem se sentido? A gente gostaria de fazer esse balanço em todos os aspectos. Como o senhor, quantos meses e como o senhor tem sentido no meio de nós?
Já fez 7 meses, né? Que foi no dia 30 de janeiro, né?
Uhum.
Então agora dia 30 de agosto fez 7 meses. Com hoje, dia 8, 7 meses, 9 dias, né? Que temos 31 dos meses,
temos,
né?
Temos o 31, é.
Então estamos aí a 7 meses e 8 dias, né?
Sim. E como que o senhor está se sentindo no meio de nós? O senhor está se sentindo acolhido? Como que o senhor está se sentindo?
Olha, graças a Deus tenho me sentido muito acolhido e também... por causa do trabalho, né? Que eu tenho trabalhado bastante, no sentido de celebrar, fazer reuniões com os padres, fazer... com liderança, tem ido em praticamente todas as paróquias lá, sempre tem a missa, tem uma pequena reunião, uma confraternização com a liderança, né? Então isso tem sido muito positivo. Assim, um pouco cansativo, tem os padres falando, mas o senhor não cansa não, porque isso é trabalho, você tem que viajar muito, né? Então eu falei, não, para conhecer tem que ser a si mesmo, né? Não tem como conhecer se você não sai, se você não desloca, se não viaja, se não reza, depois, claro. Depois, esse trabalho excessivo que tenho feito, né? Com certeza, com o tempo, ele vai ter uma certa mudança, né? Porque daí também eu tenho a área jurídica, que é o administrativo da diocese, em vários pontos, né? Que eu tenho que estar atento também, ali trabalhando, ajudando, buscando, motivando, né? Então, nesses 7 meses é um pouco disso, né? E vai até o final do ano assim ainda, né?
Vai. Muito bem. No início do seu pastoreio, o senhor disse que é, aliás, até antes do seu pastoreio, quando o senhor foi chamado pelo Papa, que nós conversamos com o senhor disse que é uma pessoa observadora. O que o senhor gostaria de destacar nesse sentido sobre a diocese, na sua particularidade? O que o senhor observou, assim, que o senhor gostaria de destacar?
Olha, como eu já disse anteriormente, né, a diocese não era desconhecida de mim, né? Eu já trabalhei aqui na diocese, na paróquia São José Ponta Porã, trabalhei no regional aqui, além de São José Ponta, mais 7 anos, né? 6 anos em Aquidauana, 1 ano em Campo Grande, no Santuário Pepe Socorro, como reitor, né? Então, no regional a gente está sempre envolvido, né? A gente sabe das histórias das dioceses, né? Aquele tempo era 6 dioceses, agora são 7, né? Então, a gente sempre via que a Diocese Dourados era uma diocese assim, muito para cima, vamos dizer assim, né? Vou usar a linguagem popular assim, né?
Sim.
Em que sentido, né? E hoje, trabalhando na diocese, aqui junto nesses 7 meses, conversando com os padres, com os conselhos, né? Com as lideranças que tem, né? Vários trabalhos. Então a gente vê de fato que é uma diocese que tem muita vontade de caminhar, né? E caminha, né? Até a gente, nesses 7 meses que eu estou aqui, né? Nas conversas com o pessoal assim fala, né? Que estão com esperança, etc., porque eu busco estar junto com eles nas paróquias, com os padres, sentar com eles, conversar com a liderança, né? Os movimentos já vários, já sentamos, já conversamos, né? Então a gente sente que é aquilo que eu tinha dito lá no antes de ser ordenado ainda, né? Então isso vai, com certeza, vai continuar caminhando, crescendo, que a gente está falando agora há pouco ali, cada vez alinhavando mais essa questão da clareza, da evangelização de cada trabalho, né? Seja pastoral, movimento, serviço, né? Então, nós temos muito a continuar crescendo.
Que bênção, muito bom. Uma diocese muito organizada,
organizada,
com muita coisa acontecendo, né?
Muita preocupação com a evangelização, nos vários níveis, nos vários campos, né? Então, isso é muito enriquecedor.
Que bênção.
Né?
Bom, e o senhor já percorreu quantas paróquias? E como tem sido a sua agenda, assim, semana a semana, mês a mês?
A agenda tem sido puxada.
Sim.
Né? Até alguns padres brincam, nossa, Dom, o senhor às vezes é mais missa do que nós. O senhor que é bispo, né?
É bispo.
Porque às vezes tem fim de semana e deu rezar 7 missas em sábado e domingo. É
chega
loucura.
A ser preocupante, né?
É loucura.
É verdade.
Né? Mas a gente, claro, né, se prepara antes, né, psicologicamente, espiritualmente, né, humanamente, né, para cada missa, cada trabalho, né? Então chega, faz, né? Porque eu sempre costumo brincar, né? Você tem que rezar a última missa como rezou a primeira, né?
Isso é muito sério, hein?
É, porque aquele que a gente vai para a última missa, no caso a sétima, a sexta ou a quinta, é a primeira missa dele.
É verdade.
Né? Então você tem, tá, não, tô cansado, tem muita missa hoje, sei o quê, papá.
Mas quem tá lá não pode...
Não dá, não, né?
Não dá, né?
Mas eu já disse anteriormente, tudo isso faz parte desse processo de conhecimento da diocese, né?
Uhum.
É, com certeza isso no futuro já começa a mudar um pouco e a gente vai para um outro campo, né? Apontar para outras áreas, por assim dizer, né? Porque esse processo de rezar missa eu gosto porque eu fico conhecendo as paróquias, né?
Interessantíssimo.
Os padres gostam, ficam felizes, né? Porque a gente já vê, não tem nem espaço na agenda, mas dou um jeito para estar lá, né, etc, né? Então isso é muito bom, isso aproxima esse contato, principalmente para mim, que sou novo, me aproximo deles, e eles também se aproximam de mim, e a gente passa a não caminhar como estranhos, né?
Irmãos, né?
A gente tem que caminhar como irmãos,
exato,
né? Então, encontrar o povo de Deus também é uma alegria muito grande. Sempre gostei de estar com o povo, né? Porque a gente, como redentorista, a gente é povo, né? Sempre envolvido com o povo, com a liderança, com missas, com confissões, com atendimentos, né? Então, isso também me faz bem também, é muito gostoso, né? Então, graças a Deus, nós paramos nesses 7 meses. Só falta a paróquia de Amambai, né, e a paróquia de Coronel Sapucaia. Só essas duas paróquias das 37...
Os 98% já foi.
37 paróquias, 35 já passei, e algumas até 5 vezes. Sim.
Foi rápido, né?
Algumas até 5 vezes, até eu brinquei com o padre. Acho que tem padre vir aqui um pouco, não, porque já vai desconfiar. Que o bispo vem tanto aqui rezar, né? Então, outras já várias vezes, né? Então, graças a Deus, a gente tem caminhado bastante aí, né?
Tá certo. Então, estamos com o Dom Henrique fazendo um balanço aí dos seus primeiros 7 meses do seu pastoreio. Dom Henrique, como tem sido, o senhor até já falou, mas especificamente agora, o contato com os movimentos pastorais e organismo. E como está a caminhada? Como o senhor tem visto? Tem algo novo? Como que está estruturado isso daí?
Olha, eu vejo assim, que a questão de movimentos pastorais, serviço, né? Claro que sempre tem as dificuldades, né?
Em todos os lugares, né?
Tem as dificuldades, mas eu vejo assim, que pelos lugares que eu trabalhei, seja paróquia, seja diocese, né? Aqui tem uma caminhada muito boa na questão de movimento pastorais, serviço, né? Existe uma preocupação muito grande, um respeito, um carinho, né, um querer desenvolver o trabalho, a preocupação, né? Então, graças a Deus, nesse ponto está indo muito bem, né? Claro que, eu já disse anteriormente, né, a gente vai cada vez mais vai sentando, alinhavando isso, né, aparando algumas arestas que às vezes não se percebe, mas a gente que está chegando consegue perceber, então, para ajudar, né? Então a gente tem muito a crescer com isso e a ganhar.
Muito bem,
né?
Tá certo. E como tem sido, eu penso aqui que é o X, né? O seu trabalho, a sua caminhada com o clero, com os religiosos, e na questão das vocações também, que é, a igreja é esse berço de vocações, né?
Sim. Bom, com o clero, em geral, né? A caminhada tem sido boa, graças a Deus, né? Eu me sinto muito bem com eles, porque quando eu vou para as missas, nas paróquias, né? Qualquer lugar de diocese, eu nunca vou com aquela pressa de ir voltar correndo.
Aí?
Primeiro eu gosto de chegar a 10 e falar assim, nossa, o senhor já chegou? já está aqui.
Chegou cedo.
Chegou cedo, né? Porque o cara está ali na casa, conversar, bater um papo, tomar um café, né? E normalmente, se vou de manhã, fico para o almoço, se eu vou à noite, fico para a janta, né? Então, é uma coisa que eu faço de propósito, exatamente para ter essa proximidade, né? E tem sido, graças a Deus, muito gostosa mesmo, muito acolhedora, né? Porque eu, uma das coisas que eu rezei bastante nessa missão de episcopo, né? Antes de assumir, que eu não fosse distante dos padres, né? Tipo assim, ah, eu sou bispo, então você lá e eu cá. Né? Não, eu... Às vezes eu extrapolo um pouco, tenho que me cuidar um pouco, senão eu fico muito eles também no meio deles, né? Mas isso para criar uma liberdade. Claro que eu sei o meu papel, minha função, minha missão, isso é muito tranquilo para mim, né? Então é muito boa. Eu creio que é muito boa. E também eu estou dizendo assim porque também já houve retorno para mim, até de alguns padres. Nossa, os padres estão gostando do senhor, leigos falam, nossa, eu estou vendo os padres falar bem do senhor, etc.
É importante.
Né? Então você tem um retorno, você tem um feedback disso, né? E eu quero, de fato, continuar assim, no sentido de que, porque como pastor de diocese, eu sou pastor deles também, e como muitos bispos falam, sou pai do clero da diocese, né? Mesmo novo ainda, com 52 anos, algum bem mais velho que eu.
Tem gente mais velha, né? Que o senhor, bem mais velho.
Mas eu quero ser essa pessoa para o padre, né? Para os padres, né? Se o padre está com dificuldade, eu não quero tipo assim, ficar brigando, coisa parecida, ou reprimindo. Não, sentar, conversar, o que está acontecendo.
Procurar ajudá-lo, né?
Né? De fato, ser o pastor para ele, né? Se puder fazer alguma coisa que possa melhorar para a vida dele, então vamos fazer. Seja ele religioso, seja ele diocesano, e os diocesanos eu tenho mais cuidados ainda, porque a referência que eles têm é eu, né? Os religiosos têm seus provinciais, suas congregações, seus institutos. Para os padres diocesanos em si, não, sou eu, né? Então eu gosto de ter bastante atenção a eles também, né? Principalmente porque é a referência, eu com eles, eles e eu.
Sim.
Né? Então eu tenho buscado cuidar bastante disso, né? E continuar zelando disso, né? Não é que quer dizer que vou ficar passando a mão na cabeça de coisas erradas, etc, tal, mas fazer com que o seu ministério seja um ministério saudável. Acho que isso é muito importante na nossa vida, né? Há muitos anos eu sempre digo isso. Se eu sou o padre, eu tenho que ser um padre saudável. A minha vocação sacerdotal, meu serviço tem que ser um serviço, né, com alegria, com prazer. Não uma coisa pesarosa, pesada, sem gosto, né? Isso não faz bem. Além de não fazer bem para os outros, para si mesmo não faz bem, né?
E se não está bem consigo mesmo, não está bem com os outros, né?
Então, a gente está assim, bem ligado a isso, né? E... pelo que eu vejo nossos padres diocesanos, graças a Deus, tem muitos padres jovens, né? Mas graças a Deus, sim, com muita vontade, né?
Muita vontade.
Muita vontade de trabalhar, de fazer acontecer, né? Então, isso é muito gostoso. Então, isso edifica a gente também como bispo da diocese, né?
Sim.
Então, traz alegria pra gente. Então, me sinto muito bem, né, diante dele, nesse pouco tempo que estou aqui junto, né? Pelo mesmo tamanho da diocese, né? Então, eu me sinto muito bem. Com o seminarista, por exemplo, você comentou as vocações,
sim, as
né?
As vocações.
Também eu tenho gosto de ter uma proximidade boa com ele, por um Campo Grande, lá que está os nossos, está fazendo filosofia e teologia. Eu faço esforço de todo mês estar lá com eles, rezar com eles, né? Conversar se é preciso, não forço a conversa também, mas se precisar, estou disposto a ouvi-los. Né? Uma vez ou outra eu faço uma reunião com todos, como é que está caminhando, a avaliação do seminário, como é que estão se sentindo, né? Então eu gosto de fazer isso, converso com o diretor, né, o reitor do seminário, ver como é que está cada um deles, né, se, como é que está caminhando, se tem alguma dificuldade ou não, se nessa dificuldade eu tenho como ajudá-lo. Então a minha caminhada é essa, né? Aqui com o nosso, aqui com o padre Alexandre, né, toda semana eu estou com eles ali, rezando a missa com eles ali, né, quando posso janto com eles, que está ali pertinho de casa, né? Então, essa convivência com os vocacionados, ela é muito importante. Tanto lá em Campo Grande, por exemplo, eles falam, nossa, Dom, que bom. A gente é muito feliz porque o senhor vem aqui todo mês, o senhor se esforça de estar aqui. Isso faz um bem para a gente que o senhor não tem ideia.
Já falaram até para mim isso aí, já.
É. Então, é todo esse esforço. Isso exige muito trabalho, né? Não resta dúvida. Isso é muito trabalho.
É um esforço para conseguir realizar, né?
É um esforço para conseguir tudo, realizar essas coisas todas, né? Mas, por outro lado, que nem eu disse desde que eu cheguei aqui, antes de ser ordenado, eu gosto de trabalhar.
Sim.
Isso é uma coisa que eu gosto de trabalhar. Claro que você tem que ter seu tempo também para rezar, para você silenciar, etc. para você meditar, para você contemplar, para você fazer uma autoavaliação. Eu gosto muito de fazer autoavaliação do trabalho, isso é uma coisa primaz em mim. Né? Não sou aquele que só vai, sem fazer uma avaliação, uma retrospectiva da vida, do trabalho, né? Até para poder melhorar em alguns pontos, né? Em alguma coisa. Talvez eu fiz alguma coisa que não foi muito legal, então já vou procurar melhorar para na próxima vez, né, fazer diferente, né? Então eu tenho muito isso comigo também, desse momento de reserva para mim mesmo, né?
Certo.
Né?
E os religiosos? São muitos, né? Na diocese.
São muitos na diocese.
Os irmãos, né? Os irmãos.
É, são religiosos, agora vai ser 54, né? Que vem mais um para a paróquia de Espírito Santo, Rio Brilhante, né? Que tem um frei lá, mas ele é bem idoso, que nem o frei Bernardo aqui da paróquia São José, né? Então, e a paróquia é grande, exigente, né? Então, não pode rezar muitas missas, atender muitas pastoral. Então, eles deixam mais ele fazer o que ele gosta, né? Então, daí fica pesado para dois.
Sim.
Então, está vindo mais um, né, que chega essa semana em Rio Brilhante, na paróquia ali, né?
Tá. E as irmãs?
As irmãs, nós temos aí na diocese 85 irmãs, né? Então, graças a Deus, boa parte estão aqui em Dourados, né? Mas tem várias paróquias, tem religiosas, né? Também faz seu trabalho de base. As irmãs fazem muito trabalho de base, né?
Faz.
Então, isso é muito bom.
Se dedicam muito.
Se dedicam muito, até com muita... É uma vida muito simples e austera, né?
Sim.
Então, isso é muito bom. Isso enriquece a fundamentação da igreja, né?
Com certeza. Dom Henrique, vamos ouvir uma música?
Vamos.
Tem uma música muito alegre, porque nós estamos festejando hoje aqui seus 7 meses com alegria, com tudo isso que já aconteceu,
também,
né?
Também, agora que, né, você comentou, né, festejando também os...
11 anos.
Da Rádio Coração, né?
11 anos, Rádio Coração, Amor, Maior Amor,
verdade,
né?
Verdade.
Nós estamos festejando, né? Tanto o pastor aí, Dom Henrique, como os 11 anos da rádio. Nós vamos ouvir uma canção dos Padres Gêmeos, A Edificar a Igreja, essa música alegre. Daqui a pouquinho voltamos.
Essa igreja precisa ser edificada. Por isso quero ver você cantando com a gente. Quero ver se é afinado mesmo. É pra Jesus. Vambora!
Edificar a igreja.
Rádio Coração está apresentando o programa A Palavra do Pastor, com Dom Henrique Aparecido, bispo da Diocese de Dourados.
Muito bem, voltando ao programa novamente. Qual a próxima pergunta, Osair, por favor?
Tá certo, Dom Henrique. Há pouco aconteceu a Jornada Mundial da Juventude. O Papa deu todo carinho para esses jovens, acolheu demais. E aqui na nossa diocese, o que o senhor tem observado na evangelização da juventude?
Olha, em primeiro lugar, inclusive é uma das prioridades da Assembleia desse ano, né, que aconteceu em fevereiro, 19 e 20 de fevereiro, né? Então, da juventude, eu vejo assim que há um esforço grande das paróquias que tem mais, pelo menos, juventude universitária, né? Porém, ainda é uma coisa que a gente está insistindo no trabalho, porque eu sempre gosto de dizer assim, né? Eu disse aquele dia aqui com uma entrevista com o padre Newton, né?
Uhum.
Que às vezes nós, igreja, ficamos muito nos adultos. Por quê? Você está lá na comunidade, você não quer dar catequese? Ah, sim, acho que é bom. Não quer fazer leitura? Não, posso fazer, não sei, tal. Ah, Depende, você já está numa coordenação, um trabalho, alguma coisa, né? Então, isso é muito prático dentro da igreja. Agora, com a juventude, você tem que animá-los, catequizá-los, né? É trazer mais para perto. Então, a igreja acaba ficando esquecida desse trabalho. Isso é normal em qualquer lugar desse país.
É desse jeito, né?
Né? Então, a gente tem... Porém, no entanto, há preocupação. É, tanto que na Assembleia, não sei se você estava na Assembleia, né?
Não participei esse ano.
Acho que quem estava era Stanislau.
Era.
Então, foi muito um clamor muito forte, né? Não, tem que entrar a juventude, tem que entrar a juventude, né? Quer dizer, há essa vontade, esse clamor, mas falta assim, o jeito ainda, né? Como fazer acontecer? De que forma? Porque às vezes você pensa que o jovem vem para a igreja por conta própria. Às vezes não é. É aquela questão, você tem que convidar, você tem que chamar,
incentivar.
Você tem que incentivar, você tem que insistir, você tem que estar junto. Se você não pode estar junto com o padre, como irmã, então ter um casal, alguém que tem vocação para trabalhar com a juventude, né, para acompanhá-los, para motivá-los, né, fazer eles colocar as ideias deles para fora, que tem muitas propostas
muitas
bonitas,
ideias.
Muitas ideias, né? Então falta esse jeito ainda, mas aos poucos vai acontecendo. Né? Aos poucos vai acontecendo. Isso é o trabalho com a juventude é um trabalho constante. Por quê? Outra coisa, nós na igreja temos às vezes como praxe, quando trabalhei como parque, eu já evitava isso. Por exemplo, eu falei anteriormente, você quer trabalhar na liturgia? Tá. Você fica 30 anos trabalhando na liturgia. É ou não é verdade?
É assim.
Né? O jovem não. Você começa no grupo de jovens, daqui a 2 anos você já casou, já. Você tem que começar de novo. Você tem que começar de novo. Tem que começar de novo. Então isso.
Tem que estar sempre atento.
Sempre atento. Então isso gera um certo desgaste. Parece que cansa. Já não quer nada. Mas aquele jogo que você estava com ele ali, 1 ano, já foi para a universidade, já casou, já.
Como diz a filanda, né?
Já foi para outro lugar, então está lá filando. Então com o jovem é assim, é um trabalho incessante, o tempo inteiro. Quando que com as adultas, não. Às vezes, porém, quando eu era parco, por exemplo, eu nunca deixava uma conexão passar de 2 anos. Eu sistematicamente.
Interessante, né?
Eu não deixava passar de 2 anos. É eleição cada 2 anos. Aí eu vi alguns padres dizer assim, aqui também já viu. Não, eu não mexo, é muito trabalho. Deixa lá 7, 8, 10 anos. Não.
Não, mas tem que.
Porque se você renova cada 2 anos, você cria novas lideranças.
Novas ideias.
Novas ideias, nova liderança. Você vai encorpando a comunidade, a paróquia de lideranças. Né? Porque aquela pessoa deixa de fazer aquele trabalho, vai fazer o trabalho que já aprendeu, vai fazer outro trabalho, vai ajudar quem entrou. E assim por diante, você vai movimentando, né? E se você fica com as mesmas pessoas, fica aquele grupo, por anos. Né? A pessoa vem na igreja, assiste a missa, vai embora, tá? E aquele grupo continua. Parece os donos da igreja, né?
É isso mesmo.
É aquela pessoa, muitas vezes, muitos leigos criticam, não vou naquela comunidade, aquela comunidade tem dono.
É ruim isso, né?
Por que tem dono? Porque sempre aquela pessoa tá ali na frente, fazendo uma coisa, ou fazendo outra, ou fazendo... A mesma pessoa, não muda. E essa rotatividade, ela gera expectativa, gera esperança... Né?
Muito bem.
Então, quando você trabalha com a juventude, você tem que ter essa rotatividade também. Né? Senão,
eles crescem, né?
Sim, eles crescem. Vão embora, vão fazer vestibular, fazer universidade, outros casa.
É muito agitado a vida.
É muito agitado.
Tá certo. Então, você que é jovem ouvindo Dom Henrique, olha aí a preocupação com você e com a igreja, né?
É.
Agora, Dom Henrique, uma pergunta muito séria. Tá.
Nossa.
Eu acho tão séria essa pergunta, Dom Henrique.
Uhum.
No pastoreio de Dom Redovino, ele conseguiu a conscientização da não venda de bebidas alcoólicas nas festas das paróquias.
Uhum.
Como o senhor vê essa situação ou qual é a sua posição?
Eu acho ótima.
Ótima?
Ótima.
Oba, que bom! É. Por que, Dom Henrique?
Tanto que isso já na primeira reunião do clero, que foi em março, né? A gente já tratou sobre isso, né?
Já?
Sim. Daí foi perguntado, daí a Dom Redovino, tal, pediu que não houvesse bebida alcoólica nas festas, tal. Daí eu falei assim, há quantos anos? Já faz uns 6 anos.
Será
eu falei
que
assim,
foi isso?
Eu falei assim, em time que está ganhando não se mexe.
Que bênção, que bênção.
Por quê? Eu já como pároco lá em Aquidão, em 2002, eu já trabalhava isso.
Ah, é?
Porque também há muitos anos eu fazia um trabalho, de certa forma continuo fazendo, né? De encaminhar pessoas com problema de alcoolismo para as casas de recuperações, etc. Isso lá quase 30 anos atrás.
Certo.
Né? Então, para mim, eu fui me conscientizando a grande doença dentro da sociedade, né, disfarçada, muitas vezes liberada mesmo, né, que é a doença do alcoolismo. Não que todas as pessoas tenham
a
doença.
Não, de 10 é uma pessoa, viu?
Né? Mas tem muitas pessoas que têm a dependência alcoólica, né?
Tem.
E depois, com uma certa feita, eu encaminhando um jovem, também fez se perguntar para ele, como é que você aprendeu a beber? Ele falou bem assim, na igreja.
Eu falei, como?
Na igreja. Ah, eu tinha uns 13, 14 anos, e na festa da igreja, tinha cerveja, quando vem essas festas juninas, que tem toda aquela bebida, quentão, essas coisas, eu tomei, a partir dali, eu
comecei.
Me tornei alcoólatra.
Dentro
da igreja, né? Então, o que a igreja quer dizer? Eu sei que há algumas resistências, né? Eu sei que os padres sofrem algumas pressões, né? Eu já vi até alguns leigos, liderança, perguntar, né, sobre isso e falar, gente, isso precisa continuar. Por quê? É uma contradição a igreja falar de amor, falar de esperança, falar de justiça, falar de boa nós Jesus, né? Quando ela, numa festa social, ela acaba vendendo bebida de álcool, que vai causar muitas vezes briga dentro da família, né? Porque vocês pais, dizendo agora para vocês pais, é uma coisa muito triste o filho chegar em casa ou o pai chegar em casa e ele vê o pai alcoolizado.
É
uma coisa muito triste. Além de séria, é muito triste. Né? Ninguém faz essa pergunta, mas ninguém gosta. Esposa não gosta se o marido chega alcoolizado, o esposo não gosta se a esposa chega alcoolizado, né? E filho não gosta. Não adianta dizer que filho, eu achei legal meu pai chegar bêbado em casa, é ruim.
É muito difícil isso.
Né? Isso é muito sério e triste. Então a igreja não pode contribuir com isso. Ela não
jamais,
pode,
né?
Jamais contribuir com isso. Além do que, né, dentro da própria festa, você pode observar. Quando a festa tem bebida alcoólica, né? Normalmente chega um certo momento que os homens separam num canto para beber e deixa as mulheres, a esposa,
né,
a família no outro canto. Quantas vezes já veio, mãe, vamos embora? Não, tem que esperar seu pai. Por quê? Você não vai chamar o marido para ir embora? Agora não, espera um pouco. E aí fica lá, né, o marido bebendo e a mulher, o filho, esperando o marido terminar de beber, que não vai terminar, né, para ir embora. Quando não dá briga. Eu já vi isso muitas vezes. Eu estou na igreja desde os 12 anos de idade. Né? Então, são coisas que eu falei assim, a igreja não pode contribuir com isso.
Então, a bebida alcoólica na igreja?
Quantos testemunhos já vi nas festas, né, onde não tem bebida alcoólica? Não está ali sentado o esposo, a esposa ali, tranquilo, vambora, vamos para casa. O filho quer uma coisa, tá todo mundo ali, tudo junto ali, né? E quantas vezes as próprias famílias testemunham, inclusive maridos testemunhar, não mulheres, mas marido testemunhar. Padre Henrique, no tempo que eu era padre, né? Que festa boa. Essa de fato é uma festa de família.
Essa é a festa, né? O Papa disse que a festa é um louvor a Deus, né?
Sim. Essa é uma festa de família.
Sem bebida.
Na igreja. Além do que as brigas que se dão, né?
Ou um acidente pode ser causado depois da festa.
Por exemplo, a pessoa hoje com essa questão da não bebida alcoólica no volante, que é uma lei, por exemplo, né? Como é que a igreja pode vender bebida alcoólica, depois os próprios fiéis vão para casa alcoolizado e dirigindo?
É uma contradição muito grande.
É uma contradição, a igreja tem que ser exemplo.
Tem que ser exemplo.
Né? No Paraná, todas as dioceses, os bispos das dioceses do Paraná e arquidiocese, fizeram um documento só, né, para que todo o estado do Paraná, né, isso já faz uns 2 anos ou 3 anos, né, e os bispos assinaram esse documento, para que evitasse as bebidas alcoólicas nas festas no estado do Paraná, né? E quando eu fiz isso, lá eu estava em Telêmaco Borba, lá eu fazia uma festa imensa que dava 200 mil reais de lucro e não tinha bebida alcoólica. E às vezes aquela questão que fala assim, mas se não tiver cerveja, a festa não dá lucro. Isso é uma grande ilusão.
E desculpas.
Uma grande ilusão, uma grande desculpa, porque se você faz a festa sem cerveja, é muito mais pessoas, porque elas têm muito mais vontade para estar dentro da festa, porque não tem álcool, não tem bebo, não tem briga, não tem aquelas malandragens que muitas vezes acontecem, aquelas besteiradas que às vezes é falada, né? Que às vezes quando descontrola no álcool, começa a falar besteira, falar bobrinha.
Sai de si, né?
Sai de si.
Né?
Então a igreja tem que ser exemplo, a igreja tem que ser testemunha, né? Ela tem que ser justa. nesse sentido, né? Então, na diocese, ela continua da mesma forma, né?
Não a bebida alcoólica nas festas da igreja.
Eu tenho falado para assim, olha, vocês têm que catequizar isso. Tem que, não adianta dizer só não. Mas tem que orientar, tem que explicar numa missa, etc. Eu, uma vez, numa comunidade, os coordenadores pressionaram e falaram, Padre Henrique, como é que ele faz? O pessoal quer colocar cerveja na festa. O que, que eu fiz? Cheguei na missa e falei assim, escuta aqui. O que vocês acham? Expliquei, tá todos os problemas. O que, que vocês acham? Concordam comigo ou vocês discordam comigo? Levanta a mão. Vocês querem ou não beber de álcool na festa?
E aí?
Né? Quem não quer, levanta a mão. 90% levantou a mão.
Graças a Deus, né?
Eu falei, coordenadores, é a comunidade que está pedindo.
Que coisa, hein?
Não é só o Padre Henrique, é a comunidade que está pedindo. Vocês têm o apoio da comunidade.
Parabéns, Henrique.
Né? Então, você tem que trabalhar por aí, que essa questão da catequização.
Defesa, né? Da família.
Sim, defesa da, né? Família, da vida, né? A gente, por exemplo, eu iniciei um trabalho de chácara de recuperação em Telêmaco Borba, por exemplo. Depois a província gostou do trabalho, criou mais 3 chácaras de recuperação. Olha, fica na fila.
Porque falta lugar para
internar. Falta lugar. E cada chácara dessa de Telêmaco Borba cabe 25 homens. Curitiba, quase 40. Campo Grande, aqui com o Padre Deus, no Santo Apé Pescou, quase 40. Maringá, em torno de 30. Londrina, né? Em torno de 30. Falta espaço.
Falta espaço.
E quantas pessoas, dependendo do nosso meio, não percebe.
E precisa de ajuda.
E família que sofre, que se machuca, que se separa, filhos frustrados, problemáticos. É complicado. A gente tem que ter essa consciência.
Temos.
Como igreja.
Como igreja. Que bênção, Dom Henrique. Eu não imaginava que sairia tanta coisa boa como saiu. Agradeço imensamente a sua fala. E nós vamos ouvir uma música que se chama Jovem. Que fala desse assunto, justo que nós estamos conversando. E quem canta é Rodrigo, da banda Louvor e Glória. Daqui a pouquinho voltamos.
Beleza.
Jovem, quantas vezes você disse não dá mais? Ninguém me ama, eu não tenho paz. O sofrimento feriu teu coração. O sofrimento feriu teu coração. Jovem, talvez perdestes a razão do teu viver. A angústia tomou conta do teu ser. Mas existe solução pra você. Mas existe solução pra você. Da vida pra te ver feliz. Este alguém é Jesus, está diante de você e diz: jovem, pare de sofrer. Há alguém que te ama e faz de tudo por você. Dá um pra te ver feliz. Esse alguém é Jesus, está diante de você e diz: jovem, eu tenho vida pra você.
A Rádio Coração está apresentando o programa A Palavra do Pastor, com Dom Henrique Aparecido, bispo da Diocese de Dourados.